ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, comigo está Larissa Arantes. Começa agora o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017.
Suspiro na crise e a economia de Minas volta a crescer após 8 trimestres consecutivos de queda. Consumo das famílias foi principal impulsionador de resultados.
Semana da Mobilidade. Atividades chamam atenção para locomoção na cidade. Plano quer aumentar o uso de bicicletas na capital.
De olho no cartão de vacinas, Prefeitura realiza atualização vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos até a próxima sexta-feira.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Após 8 trimestres consecutivos com variação negativa e desempenho estável no primeiro trimestre deste ano, o PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, apresentou resultado positivo no segundo trimestre de 2017. Isso coloca a economia mineira em um cenário de recuperação econômica. Os números foram divulgados hoje pela Fundação João Pinheiro. Detalhes ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Larissa. O PIB de Minas Gerais, no segundo trimestre de 2017, fechou em alta de 1,7%. Isso se comparado ao primeiro trimestre deste ano. Já comparando com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 0,6%. No acumulado de janeiro a junho de 2017, o crescimento foi ainda menor, 0,2%. Cenário mesmo melhor do que o PIB brasileiro, que fechou o mesmo período estagnado, com variação de 0%. Os dados foram divulgados hoje pela manhã na sede da Fundação João Pinheiro. Segundo um dos pesquisadores da entidade, Glauber Silveira, o resultado do primeiro semestre de 2017 é suficiente para afirmar que a economia mineira está em um cenário de recuperação econômica.
O resultado foi tão bom que a gente sai daquele termo técnico de recessão, que é 2 trimestres seguidos de queda, passa a ter uma recuperação e, além disso, a gente tem um reflexo no mercado de trabalho. No mercado mineiro, por exemplo, nesse mesmo período, de janeiro a junho, a gente teve 53 mil postos de trabalho criados, além do que foram desligados.
O grande responsável pela alta no segundo trimestre foi o setor de serviços, principalmente o comércio. O motivo, a elevação do consumo das famílias, em setores como vestuário, papelarias e hipermercados. Para se ter uma ideia dessa importância, dos quase 149 bilhões de reais gerados no segundo trimestre, 85 bilhões vieram do setor de serviços. O saque das contas inativas do FGTS ajudou nessa conta. Já a agropecuária, apesar do resultado negativo no segundo trimestre, foi a grande responsável pelo PIB positivo no acumulado de janeiro a junho deste ano. A equipe da Fundação João Pinheiro deixou claro que esse cenário de alta ainda não configura uma tendência. Isso porque, se observarmos o acumulado em 12 meses, o PIB mineiro ainda está no negativo, menos 0,8%. Na avaliação do pesquisador Glauber Silveira, é melhor ter cautela e esperar a recuperação do setor industrial.
O crescimento sustentável depende ainda do crescimento industrial. Nesse segundo trimestre de 2017, o setor industrial ainda não teve um desempenho tão favorável. O que a gente pode observar também é que as vagas criadas, a maioria delas, foram no setor agrícola, e que é para colheita. Então a gente ainda tem que ter um crescimento mais sustentável, mais trimestres seguidos de crescimento, para poder garantir que a recuperação se ocorreu.
Quem também esteve presente hoje na divulgação dos resultados do PIB mineiro foi o secretário adjunto de Planejamento do Estado, César Lima. Ele também foi cauteloso ao avaliar o resultado positivo da economia. Em tom de crítica ao governo federal, o secretário adjunto disse esperar que o Brasil se recupere politicamente e assim volte a receber investimentos.
O capital hoje é muito volátil, ele não escolhe o Brasil por causa das praias. O capital escolhe o Brasil por segurança, para investimento. Hoje, no Brasil, estas bases que são fundamentais para a economia, todas estão ruídas. Então, nós esperamos que, passada toda essa turbulência, o país consiga também voltar a ter estabilidade.
A expectativa da Fundação João Pinheiro é de que o PIB mineiro feche 2017 em alta, levemente superior ao resultado da economia brasileira. É importante ressaltar que os dados divulgados hoje são preliminares. Eles vão ser revisados em parceria com o IBGE e depois novamente divulgados. É com você, Larissa.
Obrigada, Liciane.
Mobilidade.
Com o objetivo de chamar a atenção da população e também de gestores para modelos mais sustentáveis de deslocamento, a Semana de Mobilidade de BH promove uma série de atividades na capital mineira até este sábado. Uma das discussões é sobre o uso da bicicleta. O plano já apresentado à Prefeitura traz propostas para melhorar a infraestrutura da cidade, visando uma utilização mais ampla desse meio de transporte. As informações com Marcelo Gomes.
Fazer com que 2% de todos os deslocamentos feitos na capital sejam realizados por bicicleta até o fim da década, implantar bicicletários em estações do MOV e do metrô, aumentar as ciclovias de 83 para 411 quilômetros e revitalizar as ciclovias já existentes são algumas das metas do Plano Mobilidade por Bicicleta, elaborado por ciclistas da capital para incentivar o uso de bicicletas na cidade. O projeto já foi apresentado ao prefeito Alexandre Calil, que demonstrou interesse e repassou ele à Secretaria de Planejamento e Finanças da capital para analisar a viabilidade financeira do plano. As ações querem tornar a bicicleta uma alternativa viável de transporte. É o que explica o integrante da BH em Ciclo, Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, Guilherme Tampieri.
Mais pessoas pedalando significa menos emissão de gases de efeito estufa, menos emissão de poluentes locais, menos trânsito para a cidade e outros tantos benefícios quando a gente tem menos carros rodando nas ruas de Belo Horizonte. Então tem essas duas opções, você vai de bicicleta o trajeto todo ou você integra com o transporte coletivo, que também é um ponto bem forte do plano, porque a gente acredita que nem todas as pessoas querem e precisam andar tanto de bicicleta assim.
Para o técnico da BH Trans, André Luiz Guilherme, que também integra a equipe do Pedala BH, não há nenhum impasse para colocar em prática o plano na cidade. Ele acredita que a proposta deve receber parecer favorável da Secretaria de Planejamento e Finanças.
Olha, na prática a gente vai transformar essa cidade numa cidade ciclável, numa cidade mais humana, numa cidade mais bonita, numa cidade com pessoas mais saudáveis. Está todo mundo muito feliz com a aprovação do plano. Essa já era uma questão antiga dos ciclistas e estamos otimistas e ansiosos assim, para a gente já publicizar tudo.
Além dos 83 quilômetros de ciclovias, Belo Horizonte já conta com um sistema de bicicletas compartilhadas, ação da prefeitura em parceria com uma instituição bancária. Atualmente, são 40 estações, que o executivo pretende expandir para 150 em todas as regionais. Apesar disso, o sistema como está hoje é visto como deficitário pela BH em Ciclo.
Em 2019, que é quando acaba o atual contrato de vigência entre a prefeitura e o banco, a gente renovar o contrato, ou na verdade fazer um novo contrato com outros termos que são muito mais, digamos, sólidos para se ter um bom sistema de bicicletas compartilhadas em Belo Horizonte. O sistema atual é bastante deficitário, é bastante ruim. Então a gente acha que um contrato novo em 2019 vai dar a possibilidade do sistema de Belo Horizonte melhorar bastante.
Para as pessoas terem acesso ao sistema de bicicletas compartilhadas existentes em BH, é necessário fazer um cadastro. Há uma taxa de utilização. Por dia, o uso da bicicleta custa R$ 3,00. Por mês, R$ 9,00. Por ano, R$ 60,00. Caso a pessoa use a bicicleta por uma hora de segunda a sexta ou por uma hora e meia nos domingos, a utilização é de graça. Para quem transita na cidade na própria bicicleta, há a possibilidade de levá-las no MOV e no metrô, mas em horários específicos. Para ter mais informações sobre os horários, acesse o site bhemciclo.org. Repórter Marcelo Gomes.
O plano de mobilidade por bicicleta será tema de um debate aberto na sexta-feira, às 7 horas da noite, em frente à Escola de Arquitetura da UFMG, na Rua Gonçalves Dias. A programação completa da semana está disponível no site nossabh.org.br.
A Justiça determinou que as partes envolvidas na ação civil pública da Prefeitura de Belo Horizonte, que pede a municipalização do anel rodoviário, tenham 3 dias para se manifestar sobre o processo. São citados na ação a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a União, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e a concessionária Via 040, que administra parte da rodovia. O prazo será contado a partir da notificação judicial, que poderá ocorrer a qualquer momento. O Executivo Municipal reivindica a gestão do tráfego no anel rodoviário com o repasse dos recursos de manutenção da via.
Além das questões relacionadas ao anel rodoviário em Belo Horizonte, outra rodovia no estado deverá passar por mudanças, a BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Brasília. É que a concessionária Via 040, responsável por administrar a via, oficializou a adesão ao processo de relicitação proposto pelo governo federal em junho deste ano. O consórcio justifica que o projeto inicial de concessão foi desconfigurado pelas alterações nas condições previstas na licitação e pelos impactos negativos da crise econômica que o Brasil enfrenta, que vem influenciando na queda do tráfego na via. O prazo para o novo leilão será definido pelo governo federal, mas os serviços de manutenção e atendimento aos usuários serão mantidos.
De olho na cidade.
O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, não compareceu à oitiva da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da PBH Ativos, na Câmara Municipal, que estava marcada para hoje. Lacerda já havia justificado a ausência na semana passada, com base em uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, para participar de um evento na cidade marcado para essa segunda-feira. O ex-prefeito afirmou em documento enviado ao Legislativo Municipal que foi convocado para o terceiro encontro anual do Conselho Consultivo do World Resource Institute, entidade transnacional voltada à promoção da sustentabilidade, justiça social e desenvolvimento econômico global. A CPI na Câmara Municipal investiga possíveis irregularidades nas operações da PBH Ativos. A empresa é uma sociedade de economia mista, sob controle acionário da PBH, vinculada à Secretaria de Finanças como uma sociedade anônima.
Trânsito.
Trânsito lento no sentido centro na Avenida Raja Gabalha, entre a 4ª Região Militar e a Avenida do Contorno.
Agora, 12h43, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, Raquel Dodge toma posse como nova Procuradora-Geral da República.
Jornal UFMG. Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. Jornal UFMG.
Agora, 12h44.
Justiça.
A cerimônia com a presença do presidente Michel Temer tomou posse hoje a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, primeira mulher a ocupar o cargo. Ela sucede Rodrigo Janot, que não participou do evento. Também participaram da cerimônia a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia. No seu discurso, Dodge destacou os desafios do Ministério Público de zelar pela democracia, pelo bem comum, pelo meio ambiente e garantir que ninguém esteja acima da lei. A procuradora também defendeu a harmonia entre os poderes.
Lar pelo bem comum, prossigo, é uma tarefa grandiosa para o Ministério Público, que é coadjuvada pelo papel que cada cidadão pode fazer por si mesmo e pela integridade do país. É uma tarefa necessária, que exige de nós coragem. O país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema de administração de justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto. Temos todas as instituições, todas as autoridades, de cuidar da dignidade da pessoa humana.
O presidente Michel Temer corroborou o discurso de harmonia entre os poderes e defendeu a importância e a autoridade da Constituição. Raquel Dodge foi escolhida por Michel Temer após o resultado das eleições da Associação Nacional dos Procuradores da República indicá-la em segundo lugar na lista tríplice. Ela ingressou no Ministério Público em 1987, é formada em Direito pela UNB, com mestrado em Direito em Harvard.
Educação.
Intolerância religiosa e ensino religioso são temas da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, neste domingo, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas compareceram na orla da Praia de Copacabana para protestar contra a intolerância religiosa que tem atingido religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. Na semana passada, imagens circularam pela internet de traficantes obrigando uma mãe de santo a destruir seu próprio terreiro. Não muito distante, aqui em Santa Luzia, no mês passado também a gente teve problemas nesse sentido, já que um terreiro também foi obrigado, né, pelo Ministério Público a fazer seus cultos em horários determinados, isso por reclamação, né, de vizinhos. Isso vem em meio a um debate, né, professor, sobre o ensino religioso nas escolas, que inclusive está passou pelo STF, de como que esse ensino religioso deveria ser. Há uma pressão por parte das religiões, principalmente neopentecostais, de que esse ensino seja, inclusive, confessional, o que excluiria, de certa forma, essas religiões, né, a história de religiões de matrizes africanas. Bom, professor, como é que o senhor relaciona, né, todos esses acontecimentos que têm ocorrido aqui no Brasil com relação a essas religiões e ligado também aí ao ensino religioso?
Acho que uma questão que vem à tona com muita força nesse momento muito difícil que nós temos vivido é diz respeito ao fundamentalismo, né, aquilo que eu já chamei várias vezes aqui de refluxo conservador, e ao estabelecimento de uma pauta profundamente autoritária e reacionária em relação à sociedade em geral e a educação em particular. E esse é um exemplo bastante significativo. Nós temos grupos defendendo com unhas e dentes o ensino religioso nas escolas públicas, principalmente, é claro. Um ensino religioso que está travestido de cristianismo, seja em alguns casos uma versão católica ou mais radicalmente com essas orientações neopentecostais. E isso fere um princípio público e laico fundamental. Agora, mais do que essa dimensão propriamente legal, e você fez alusão à discussão no Supremo Tribunal Federal, tem um jogo discursivo aí que chega às raias da má-fé, justamente por conta disso. Esses grupos falam em ensino religioso, proclamam a liberdade de culto, a liberdade de religião, no entanto, perseguem religiões com as quais eles não concordam, considerando que elas são mágicas, que elas são superstição, etc. Ou seja, tem uma hipocrisia, tem um certo cinismo nessa lógica discursiva que nós só podemos compreender se levarmos as últimas consequências ao autoritarismo e à arbitrariedade do discurso desses grupos que fazem esse tipo de pressão.
E, professor, há inclusive uma lei, né, em vigor há um bom tempo, que trata do reconhecimento e do ensino das histórias, né, indígenas e africanas, que têm ligação também com essas religiões. Como é que isso tem sido trabalhado? Há resistência também a este ensino dessa história, dessas religiões?
Sem dúvida. Você veja, você toca num aspecto bastante interessante. Se nós vamos tratar do ponto de vista da cultura, então a religião, como uma dimensão da vida, como uma dimensão da cultura, como um sistema simbólico, tem lugar no ensino da história, no ensino de várias outras disciplinas, da literatura, nas escolas. Não é um problema de você banir a discussão sobre religião. Não é isso que está por trás dessa ênfase desses grupos fundamentalistas que defendem de forma renhida o ensino religioso nas escolas. O que eles querem é justamente impor uma visão de mundo, né? Ou seja, quando eles dizem que eles querem o ensino religioso, no fundo eles estão defendendo o ensino da religião que eles professam nos marcos dogmáticos que eles praticam. E é esse o grande problema. E aí nós temos visto isso com essas religiões de matriz africana, né? Brasileira, africana. É perseguição, é o Ministério Público intervindo, é o Supremo Tribunal Federal que fica em cima do muro porque a pressão é muito grande. Essa é a grande diferença, né? Eles não querem discutir diversidade, pluralidade, eles não querem discutir pertencimento cultural. Eles querem impor uma forma de pensar o mundo religioso a partir da sua matriz interpretativa. Por isso eu chamo isso de arbitrário e autoritário, e por isso que eu acho que nós temos que fortalecer o debate público sobre o sentido privado de todo tipo de fé, de todo tipo de crença, de todo tipo de religião.
Ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FMG Educativa, e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de política.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para os ouvintes e para você em especial.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Para ouvir novamente, basta acessar a página da Rádio UFMG Educativa no site ufmg.br.
Agora, 12:53, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, Prefeitura atualiza cartão de vacina para crianças e jovens de entre 0 e 15 anos.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Saúde.
Até esta sexta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza a campanha de atualização dos cartões de vacina de crianças menores de 5 anos e de adolescentes entre 9 e 14 anos. A vacinação é realizada nos 152 centros de saúde. Em 2016, mais de 29 mil crianças e adolescentes foram vacinados durante a campanha, e a meta para 2017 é ultrapassar este número. O repórter Pedro Pereira conversou com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Lúcia Paixão, que deu mais detalhes sobre a campanha.
Lúcia Paixão, diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A Prefeitura está promovendo até o dia 22 de setembro a campanha de atualização dos cartões de vacina de crianças e adolescentes. Qual é o público-alvo da campanha?
São as crianças menores de 5 anos e os adolescentes entre 9 e 14 anos.
Doutora, quais os tipos de vacina que estão sendo oferecidos para essas crianças e adolescentes?
Para as crianças, são 14 vacinas que protegem contra 16 doenças. E para os adolescentes, são 7 vacinas que protegem contra 9 doenças.
Quantas doses foram disponibilizadas para o público da capital mineira?
A gente faz baseado mais ou menos na população dessa faixa etária. Os menores de um ano são cerca de 35 mil.
Lúcia, em quais locais de BH as doses estão sendo aplicadas?
Em todos os centros de saúde, entre os dias 11 e 22 de setembro, no horário de 9 às 17 horas.
Diretora, atualmente o calendário nacional de vacinação contempla 14 vacinas para as crianças e 7 para os adolescentes. Quais são os riscos de não ter o esquema vacinal completo?
O risco, do ponto de vista individual, é o adoecimento por doenças imunopreveníveis, ou seja, algo que você tem recurso tecnológico para evitar, e principalmente doenças graves, que a gente tem disponibilidade, como a meningite meningocócica, como a meningite pneumocócica ou outras formas invasivas causadas pelo pneumococo, como a difteria, como o tétano, como a coqueluche para os menores de um ano, que é uma doença com potencial de gravidade. E do ponto de vista da população, se não tivermos uma boa cobertura, é a reintrodução de doenças que estão sob controle e que podem causar danos para essa população, do ponto de vista tanto de adoecimento quanto até de aumento de mortalidade.
Doutora, qual a expectativa de pessoas que serão vacinadas aqui em Belo Horizonte?
Pois é, nascem mais ou menos 30 a 35 mil crianças por ano aqui. Então, é mais ou menos esse público que é o foco. Entretanto, várias crianças estão com a vacina em dia. Nós estamos com uma cobertura em 2017 baixa para grande parte das vacinas. Então, o que nós queremos é que essa cobertura suba. Então, por exemplo, para a vacina contra a poliomielite, a cobertura para os menores de um ano está de 76%, o que é baixo. A meta do Ministério é 95%. O que a gente já alcançou meta é a de BCG e a tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e caxumba.
Lúcia, teria outra questão que eu acabei não te perguntando e seria importante a gente deixar claro sobre essa campanha de vacinação?
O que é importante salientar que o Programa Nacional de Imunização é um programa muito importante, ele é um programa muito robusto, com um volume grande de imunobiológicos que vem para proteger tanto a população quanto o indivíduo. Lembrar também que essas vacinas têm um custo significativo para o governo e elas estão disponibilizadas de forma gratuita para a população. Então, é muito importante que a população aproveite uma coisa que é um direito dela, é uma coisa que ela vai proteger a saúde de seus filhos e, dessa forma, também contribuindo que o seu filho esteja protegido e que as pessoas, em geral, daquela população também estejam protegidas.
Lúcia Paixão, diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada a vocês pela atenção.
E reforçando, a campanha de atualização dos cartões de vacina vai até o dia 22, sexta-feira.
Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas e Marcelo Gomes. Edição e apresentação de Larissa Arantes e Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim e a coordenação de programação é de Luísa Glória. Boa tarde.
Uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG.
Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.